profeta Jeremias foi chamado por Deus para profetizar à nação de Judá. Isto foi com a intenção de conduzir essa nação ao arrependimento. Ele fez estas profecias durante os reinos de Josias, Joaquim e de Zedequias. Isto foi uns bons 100 anos após da nação de Israel, a nação do norte, ter sido levada cativa. Sim, Jeremias continuamente fez várias chamadas à nação para se arrepender. E continuamente relembrou-lhes o que tinha acontecido à nação irmã, à nação do norte de Israel. Mas ele fez isso sem sucesso. E por isso estava desencorajado, porque o povo não se arrependia. E até queriam matá-lo. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias, capítulo 12, começando do versículo 1. Jeremias 12, versículo 1, diz assim: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Jeremias quis falar com Deus nesta oração acerca da maneira que Deus estava a julgar. E diz assim: Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Isto é, todos os que são desonestos vivem em paz. Porquê? Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem e dão fruto. Estas pessoas são iníquas, estão a pecar, continuam a pecar e estão a dar fruto. Têm-te nos lábios, mas longe do coração. Sim, falam de Deus, falam que, digamos assim, nas palavras de hoje, diria, dizem que são cristãos. Mas Deus está longe do coração deles. É o que Jeremias estava a dizer. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Tu sabes a minha intenção do coração. Tu sabes o meu coração. Tu vês isto. E por isso ele está a perguntar: Porquê que os maus ficam ricos? Porquê que os desonestos continuam a ter sucesso? E depois continua ao fim do versículo 3. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Ele está a dizer: ó Deus eterno, arrasta esta gente como ovelhas para o matadouro. Separa-as para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, portanto, porquanto eles dizem, ele não verá o nosso fim. Sim, estas pessoas estão a dizer, Deus não vê o que estamos fazendo. E por isso Jeremias diz a Deus, porquê? Porquê que estes maus ficam ricos? Porquê que estes desonestos continuam a ter sucesso? Porquê, Deus? E depois vejam a resposta de Deus, que você talvez pensasse que seria, Jeremias, eu entendo. Sim, Jeremias, estás a fazer uma grande obra. Continua, deixa-me encorajar-te a continuar a fazer a obra. Foi isso o que Deus disse a Jeremias? Não. Vejam o que Deus disse em Jeremias, versículo 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Como poderás competir com os cavalos? O O que Deus está aqui a dizer a Jeremias é que não tens ideia do que ainda está para vir, porque vai ser pior. Queridos irmãos, você está pronto para competir, para correr contra os cavalos na sua vida cristã? Se a vida corrente te cansa, se é fácil de parar de correr, como é que você se pode preparar para competir com os cavalos, porque vai ser pior? Esse é o propósito do meu sermão hoje. Veja como Deus até continuou aqui a explicar a Jeremias e a situação. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Isto é, são desonestos, são desleais para contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Mesmo aqueles que te digam, és uma grande pessoa, estás a fazer uma grande obra, não acredites neles. Queridos irmãos, todos nós temos dificuldades por causa dos nossos pecados. Mas isso é um assunto diferente. O que estamos a falar aqui é de dificuldades porque estamos a fazer o que é certo, o que é o correto. Sim, porque quando fazemos o que é certo, o que é o correto, pensamos, geralmente, bem, Deus agora nos vai abençoar. Sim, agora as coisas vão correr bem, porque estou a fazer o que é certo. Supomos que vamos ser recompensados, vamos ser, ter bênçãos por fazermos o que é certo. Correto, mas não neste mundo. Você fez o que é certo e perdeu o emprego? Por quê? Queridos irmãos, estamos numa corrida. Primeiro, esta corrida, agora, é com homens em pé, a pé. Mas esta corrida, esta luta cristã, vai ser contra os que vêm de cavalo. E por isso se faz a pergunta, estamos preparados a obedecer a Deus quando o mundo diz, não, não faças isso? Queridos irmãos, hoje em dia não é o grande teste. O grande teste ainda está para vir. Vejam, continuando a ler aqui no versículo 7. Diz assim, desamparei a minha casa, abandonei a minha lembrança, a que mais eu amava, entreguei na mão dos seus inimigos. Entendem? Deus está a dizer, saí da minha casa, saí da minha habitação, abandonei a minha herança. Sim, foi o que Jesus Cristo fez. Veio para a terra como um homem, desamparou a sua casa, abandonou a sua herança. A que eu mais eu amava, entreguei na mão dos inimigos. Sim, a vida, a minha própria vida, que eu mais amava, dei-a na mão dos inimigos. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Queridos irmãos, como discípulos de Jesus Cristo, devemos de imitar a ele, fazer o mesmo. Vejam comigo, se faz favor, em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. Atos 14, versículo 21. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, isto é Paulo, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Queridos irmãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós temos que ser discípulos de Jesus Cristo. Não é só crentes, é discípulos. Isto é muito importante, queridos irmãos. Não é só simplesmente dizer, eu guardo o sábado. Sim, precisamos de guardar o sábado. Não é só simplesmente dizer, eu não como carnes imundas. Sim, precisamos de não comer carnes imundas. Mas é mais que isso. É ser um discípulo de Jesus Cristo. Precisamos de estar envolvidos ativamente a ser imitadores de Jesus Cristo. E Ele deu a sua vida por nós, como vimos. Precisamos de, ativamente, dia a dia, estar a imitar a Jesus Cristo. Queridos irmãos, é Deus que nos salva. É o Pai que nos salva, através de Jesus Cristo. Foi o Pai que salvou Jesus Cristo, que o ressuscitou. Não é nada de nós. Nem é a Igreja. Não é nada de nós. É o nosso relacionamento com Deus. E vejam, continuando aqui, no versículo 22 de Atos 14. Diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. A serem discípulos, a manterem firmes nesta imitação de Jesus Cristo, detendo esta mente que estava em Cristo. Mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Entendem? É uma promessa. É uma promessa. É por muitas tribulações, tal como Jesus Cristo teve que ir por muitas tribulações, é através de muitas tribulações que importa entrar no reino de Deus. Queridos irmãos, eu peço que vocês entendam este ponto. Eu peço que vocês abraçam este ponto. Precisamos de preparar-nos para competir com os que virão de cavalo. Queridos irmãos, é uma guerra espiritual e que será ainda mais difícil. Há um preço para estas promessas de vida eterna no reino de Deus, que diz assim, através de muitas tribulações. É uma promessa. Não é coisa fácil de aceitar. É o preço de ser um discípulo de Jesus Cristo. As dificuldades que teremos por sermos um verdadeiro cristão. Ora, todos, queridos irmãos, perdemos, por exemplo, um emprego. Ou todos envelhecemos. Mas isto é simplesmente correr com os que correm a pé. Há mais lutas do que isso à nossa frente. Temos que nos preparar para lutar com os que vêm a cavalo. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 21. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Somos discípulos de Jesus Cristo, imitadores de Jesus Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não fez nada errado, mas sofreu por fazer o que era correto. É o preço de ser um discípulo. Sim, queridos irmãos, há um preço para estas promessas da vida eterna no reino de Deus, como lemos em Atos 14, 22. Para isto fomos chamados, para sofrer como Cristo sofreu, para completar os sacrifícios de Jesus Cristo. Leiam comigo, se faz favor, em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Está a dizer Paulo aqui. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Queridos irmãos, Paulo disse que preencheu o que resta das aflições de Cristo, a favor da Igreja. E, queridos irmãos, isto é a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus Cristo, imitadores de Jesus Cristo. E porquê? Para a edificação da Igreja, para a noiva. Queridos irmãos, peço que entenda isto. Peço que abrace, que compreenda este ponto. Precisamos de nos preparar para competir com os que virão de cavalo, para competir com os cavalos. Isto é o preço de sermos discípulo de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, quando Jesus Cristo inicialmente deu uma responsabilidade aos apóstolos. Digamos assim, numa primeira oportunidade de treinamento, em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Vamos começar a ler do versículo 1. Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ele deu isto aos seus 12 discípulos que estavam em treino, que vieram a ser os apóstolos. Deu o treino inicial. Mas vejam, deu a eles autoridade, poder. E podiam pensar, mas grande época de ser um discípulo de Jesus Cristo, que tinha este poder todo. Queridos irmãos, não é só o poder, com isso vem um preço. Um preço. E depois ele descreve no resto do capítulo esse preço. Vejam, continuando aqui no versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Inicialmente, deu-lhes uma campanha, uma responsabilidade nesta campanha de evangelismo. de uma pequena obra, de uma área limitada, aos israelitas. Mais tarde, essa obra, como sabemos, foi para os gentios também. Pois diz no versículo 6, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demónios, de graça recebestes, de graça dai. Vê-se aí grande poder que eles tinham. E deu a eles para ir, para não se esconder, mas para ir e fazer a obra. Mas vejam o preço, como se vê aqui no versículo 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos. Vê-se que não era uma campanha que seria baseada em materialismo ou materialística. Se materialismo, se coisas, ter coisas, ter isto, ter aquilo, ter um rádio, ter um computador, ou ter isto, ou ter outra coisa, é uma prioridade alta na sua vida. Então, você tem problemas, porque o seu discipulado de Cristo está com problemas sérios. A qualquer momento na nossa vida vamos ter que correr com os cavalos. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter que dar algo importante da nossa vida. E se o materialismo é uma prioridade, então temos um problema. Depois, mais adiante, continua, por exemplo, no versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simplices como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir testemunho a eles e aos gentios. Vê-se aqui que vão ser açoitados, vão ser levar, digamos assim, uma tareia, vão sofrer. Vê-se aqui o custo, vê-se aqui o preço. Não lhes aconteceu neste treino inicial isso, mas aconteceu mais tarde. Foi o custo deles serem discípulos. Veja também no versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. É que fala em vós. E vê-se aqui que eles não tinham que se preocupar o que seria necessário dizer, porque através do Espírito de Deus eles seriam guiados a dizer o que seria necessário dizer. Depois continua no versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os primogenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O que ele está aqui a dizer é que até os teus familiares te vão perseguir. Para alguns, o preço será a sua própria família. E, portanto, o que é que pomos primeiro na nossa vida? É Deus? E no versículo 24, 25 diz, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Sim, se insultaram Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo tinha um demónio, vão insultar a você e a nós como discípulos de Jesus Cristo. É o preço de ser o discípulo. 26. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, clamai-o nos arados. E por isso aqui ele está a dizer que, ao fim, haverá justiça. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, isto é, no lago de fogo, no Gehenna, tanto a alma como o corpo. Isto é, tanto a alma como o corpo perecerão, morrerão para sempre no lago do fogo. E por isso diz que vai haver justiça, ao fim de contas. Foi mesmo que ele disse a Jeremias. Vai haver justiça, ao fim de contas. E depois ele diz que Deus nos ama. Faz o que é necessário fazer como discípulo, porque diz, não vêem dois pardais por um aço e nenhum deles cairá à terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça são contados. Não temeis, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Por isso está a dizer que vocês têm valor, portanto, Deus, Deus vos ama. Por isso faz o que é necessário fazer como discípulo. E depois diz que Jesus Cristo vai dizer o nosso nome ao Pai. Vai declarar o nosso nome ao Pai. Vai declarar quando Jesus Cristo está agora no céu, à mão direita do Pai, e você está a fazer certas coisas, Jesus Cristo diz, olha, está a ver o Manuel, o Pedro, seja qual for o nome, está a ver que ele está a fazer as coisas certas. E ele vai então dar o seu nome ao Pai. No versículo 34 diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É um preço duro ser discípulo. Queridos irmãos, se somos chamados para ser discípulos de Jesus, temos que pagar este preço. E por isso é preciso entender que às vezes é necessário competir, correr contra cavalos. Por isso, como é que nos preparamos para competir com os cavalos? Primeiro, lembra-te, precisamos te lembrar que haverá tribulações como parte da vida cristã. Lembra-te disso sempre, haverá tribulações como um cristão. Vejam, por exemplo, em Salmos 73. Salmos 73, o David também teve esta dificuldade de entender isto, quando teve vários problemas, várias aflições. E em Salmo 73, vejamos só alguns versículos aí, diz assim, versículo 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sátio e nédio. Até David teve dificuldade, brevemente, quando viu que os injustos, os pecadores, estavam a ter sucesso na vida. Vejam, por exemplo, o versículo 12 a 14, diz assim, eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos. Aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente conservei puro o coração e levei as mãos na inocência. Depois de contínuo, sou afligido e cada manhã castigado. vê-se que Davi teve esta dificuldade. E o versículo 16 diz assim: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Só ver isto, vi que isto foi difícil entender. Mas a resposta está no versículo 17 a 19. Diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que me lembrei que haverá justiça ao fim de tudo. Haverá justiça. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Vai haver justiça. Por isso lembra-te que dificuldades existem para nós como cristãos. Mas estas dificuldades são uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Estas dificuldades, estes desafios, estas provações são uma maneira de ajudar outros no caminho de Deus. Isto é uma oportunidade para influenciar a outros de uma maneira positiva. Quando você faz o que é certo, quando você diz o que é correto, você nunca sabe que semente é que plantou. Você nunca sabe que semente é que plantou na mente da outra pessoa. Por isso, o primeiro ponto é lembrar que haverá dificuldades. O segundo ponto é aceitar. Aceitar que não pode fugir destas dificuldades que encontraremos neste mundo. Por exemplo, vocês sabem o Jonas, que tentou fugir da chamada de Deus e acabou por se encontrar dentro de um grande peixe, no coração dos mares e com as algas enrolando-se na sua cabeça. Vejam comigo, se faz favor, em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Vou começar a ler no versículo 12. Atos 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam-se todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Muitos sinais e prodígios os apóstolos estavam a fazer. Mas dos restantes, ninguém ousava a juntar-se com eles. Porquê? Porque eles sabiam que o que os líderes da sociedade iriam fazer a eles. E por isso não se queriam ajuntar-se a eles. Sim, havia admiração, admiravam, acreditavam no que eles diziam, mas não se queriam ajuntar a eles. Não queriam ser verdadeiros discípulos. Queridos irmãos, é fácil dizer sim, isto é verdade, sim, eu acredito nisto. Mas é uma coisa diferente tornar-se um discípulo, um imitador, fazendo como Cristo fez. Isso é outra coisa. Mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles, versículo 13. Porém o povo lhes atributava grande admiração. Sim, eram admirados. E crescia mais e mais a multidão de crentes, mas não de discípulos. Sim, uma multidão de crentes, mas vimos que os discípulos eram poucos. Tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. E eles fizeram milagres. Fizeram milagres. Vejam então o que aconteceu. O preço aqui, no versículo 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, aceito dos saduceus, tornaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Os puseram na prisão pública. Mas os apóstolos não se esconderam da sua responsabilidade. Eles aceitaram a sua responsabilidade, aceitaram estas dificuldades, estas aflições que tiveram por fazer o que era certo. Queridos irmãos, não podemos fugir das dificuldades que encontramos neste mundo quando somos verdadeiros cristãos. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Queridos irmãos, nós somos uma luz. Não podemos esconder esta luz. É um privilégio ser a luz. Mas tem um preço. A luz também não faz barulho. Faz a sua obra em silêncio. Estou aqui a gravar este sermão. Há luzes aqui à volta, para vocês poderem ver-me. Há certas luzes a iluminar. Mas essas luzes não estão a fazer barulho. Estão simplesmente a iluminar. Não fazem barulho nenhum. Fazem a sua obra em silêncio. Por isso diz assim, a luz ilumina a casa diante dos homens para que vejam as vossas obras. Sim, e glorifiquem a Deus. Queridos irmãos, nós não estamos a buscar a perseguição. Não estamos a buscar a perseguição. A perseguição não é uma medalha de honra. Nós evitamos a perseguição. Mas não podemos dizer o seguinte. Por exemplo, eu sei que os meus filhos estão a aprender acerca da evolução, mas não quero causar problemas. Queridos irmãos, temos que ensinar aos nossos filhos o que é correto. Não podemos dizer, sei que adultério é errado e por isso não quero dizer nada. Ora, aqui está um bocado de sabedoria. Não é que vou bater à porta do vizinho para lhe dizer que está a viver em pecado. Não. Nesse caso, nessa situação, é melhor estar calado. Mas, o que você diz quando alguém lhe pergunta? Nessas situações, precisa dizer a verdade. A sabedoria é, portanto, saber quando deve estar calado. E quando abre a boca, assim faz o que é correto. Haverá perseguição. Mas você não está a buscar, à procura de perseguição. Não estamos a buscar a perseguição, mas a perseguição virá. Se estamos a viver da maneira correta, como uma luz. Não é fazer barulho, mas é uma luz a fazer a sua obra em silêncio. Por isso, lembra-te que haverá tribulações e aceita-as. Estes são dois pontos para competir com os que vão a cavalo. O terceiro ponto é que precisa de concentrar-se em Deus, nas suas promessas e no seu poder. Você precisa estar focado em Deus e suas promessas. Quanto mais te concentrares, quanto mais te focares na oração, no estudo bíblico, para estares perto de Deus, mais ajuda de Deus receberás. Por isso, não permites, não deixes que a televisão, que os jogos de vídeos, que vários aparelhos e coisas eletrónicas, a internet, ou coisas desse género, sejam os seus focos principais na sua vida. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Aqui está a história de um rei, o rei Acabe, que era um rei horrível. E vê-se aqui, no capítulo 18, que o Elias chegou a um ponto em que, ao fim de 3 anos, que havia uma seca, ora para que venha a chuva. E veja então aqui no versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Já se ouve a chuva a vir, mas não havia nenhuma nuvem no céu. Por isso subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto dos joelhos. Estava a orar muito determinadamente, muito concentradamente, muito focado a orar e a pedir a Deus pela sua intervenção. E então disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Isto era para o ocidente. Geralmente a chuva vem do ocidente. Então disse Elias, volta. Ele voltou e olhou, não há nada. Continuou a orar. Depois disse, volta. Ele foi, olhou, nada. E assim fez 7 vezes. À 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro com os seus cavalos e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe saiu ao carro e foi para Jezreel. E olhem aqui no versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias aqui vê-se, correu à frente dos cavalos e chegou lá antes dos cavalos. Aqui está o homem que correu e venceu os cavalos e chegou a Jezreel antes de Acabe. Queridos irmãos, quando competimos com os que vão a cavalo, não é porque sejamos tão fortes, assim tão fortes, não. Não é porque Elias estava em uma condição física, super física, super boa, não. É porque quando estamos tão perto de Deus, Ele nos fará capazes de competir com os cavalos. Elias estava focado porque ele lembrou-se e aceitou a sua responsabilidade e manteve-se focado em Deus. E o quarto ponto para nós competirmos com os que vão a cavalo é atuar. Precisamos de constantemente estar a atuar. Isto é, a orar para a obra contínua de Deus em nós, em cada um de nós, e para a obra de Deus ser feita no mundo. Precisamos de atuar nisto. Vejam aqui em Atos, capítulo 12. Aqui temos a situação em que Pedro tinha sido posto na prisão. Pedro tinha sido posto na prisão. E isto foi porque não tinha feito nada errado. Sim, não tinha feito nada errado. Ele então foi posto na prisão. Mas tivesse aqui a história em que Deus abre a porta da prisão dele e Pedro se vê livre da prisão. E depois decide ir à casa, vejam aqui no versículo 12, à casa de Maria, mãe de João, João Marcos. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aqui se vê a situação que os cristãos naquele período estavam a ser perseguidos. O líder físico desse grupo tinha de ser posto na prisão. E o que é que eles podiam ter feito? Podiam ter se escondido. Mas não, não se esconderam. Mas o que é que eles podiam fazer? Podiam pegar em armas contra o governo? Não. Como cristãos não podemos fazer isso. Podiam preencher uma petição e entregar esta petição? Não, porque isso então saberiam os nomes de todas as pessoas. E como ir e perseguir essas pessoas? Porque lembrem-se que isto não era uma democracia. Mas tiveram que fazer qualquer coisa. E o que fizeram? Oraram. E por isso estavam congregados, juntos, nesta crise. E oraram. Tiveram que atuar. E qual foi a atuação? Orar. Para estarem a fazer qualquer coisa, tinham que atuar. A atuação deles foi orar. E então Pedro apareceu na casa. E aqui temos aqui uma situação que se torna um pouco engraçada, que a moça vai à porta, vê que é Pedro, em vez de abrir a porta, vai lá e diz, olha, é o Pedro, eles não acreditam. E então o Pedro continua a bater à porta. Mas o ponto aqui é que atuaram. É preciso ter uma atuação. Queridos irmãos, se nos lembramos que dificuldades existem como uma oportunidade para o crescimento espiritual, se nos lembramos que esses desafios e provações são uma maneira de nós ajudar outros no caminho para com Deus, para influenciar e para ser um exemplo para outros, isto é, de pregar o Evangelho através do nosso estilo de vida. Segundo, se aceitamos que essas tribulações virão à nossa vida, porque somos cristãos e sabemos que é prometido que haverá tribulações. Por isso precisamos de aceitá-las. Por isso não podemos fugir destas dificuldades que encontraremos neste mundo. Em terceiro lugar, se concentrarmos e focarmos em Deus e nas suas promessas e no seu poder, no seu amor e mantermos focados nisso. E em quarto lugar, se atuarmos, pois é sempre necessário de fazer algo, de fazermos a nossa parte, mesmo que a atuação seja só orar. Ou, mesmo que seja a juntar com outros cristãos e orar. Orar pela ajuda de Deus, pela sua direção, pela sua guia. Orar pelos outros. Principalmente se sabemos que estão sofrendo, não porque pecaram, mas pela obediência deles. Ou atuar, seja visitar essas pessoas. Queridos irmãos, precisamos de atuar. Ou talvez ajudar essas pessoas que estejam desempregadas, perderam um emprego por causa da verdade, por causa do sábado, por exemplo. Precisamos tomar uma ação. Precisamos de ajudar. Não é só virar para a igreja, esperar que seja a responsabilidade da igreja. Nós, como irmãos, temos uma responsabilidade de ajudar uns aos outros. Queridos irmãos, Jeremias 12, versículo 5, é uma escritura que espero que hoje, e de hoje em diante, terá um significado mais importante para você. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Isto é, o que vais fazer quando haverá grandes problemas. Haverá problemas, haverá dificuldades, porque obedeces a Deus. Isso é prometido. E, queridos irmãos, será pior nos dias adiante. Queridos irmãos, será pior nos dias adiante. Se você acha difícil de fazer o que é certo, porque, bem, eu sei que devia fazer isto, mas, ou eu sei que devia fazer aquilo, mas é difícil, porque o que é que os vizinhos vão dizer? Ou, eu sei que devia fazer isto ou aquilo, mas a coisa não vai ser assim tão simples, vai criar certas complicações na vida, por isso não vou fazer isso. Ou, eu sei que devia fazer isto ou aquilo, que é o que a Bíblia me diz, que é o que Deus me diz, mas não vou fazer porque senão vou perder este contrato. Eu sei que devo de obedecer no sábado, mas não obedeço porque você preencha a frase. Eu sei que devo de observar os dias santos anuais, mas não observo porque você preencha isso. Seja o que for que impede a você de obedecer a Deus, então isso é um problema. Então isso está a dizer que você não é um discípulo de Jesus Cristo. Lembre-se que você foi pago por um preço muito grande. Foi pela vida de Jesus Cristo. E lembre-se que você precisa de pagar um preço, pois é pedido um preço de si para ser discípulo de Jesus Cristo. Aceite esse preço de vontade livre e amorosamente. E mantenha-se focado em Deus e nas suas promessas e no seu poder. E então atue na sua vida como verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Se você não faz estas coisas, então vai-se encontrar um dia perante Deus, perturbado como Jeremias estava. E talvez fique surpreendido pela resposta que Deus dará a você, que será: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos?